Que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas. Eu abri o programa com essa bela canção da banda americana de pop rock, Journey. É um CD novo chamado Revelation. Essa é a sexta faixa do disco. Como vocês acabaram de ouvir, uma balada muito bonita. Na volta da vinheta de intervalo, eu vou tocar mais uma música e provavelmente até farei um especial com esse disco aí oportunamente. Bom, ao longo dos anos, eu tenho trazido aqui no programa algumas pessoas que eu entrevisto, pessoas de áreas alternativas, né, com temas diferentes, para poder enriquecer o papo aqui com a gente, para não ficar falando de um tema só ao longo da programação. Então eu trago pessoas com qualidade, com profundidade, pessoas que eu conheço há muitos anos, pessoas sérias, faço uma entrevista e vou batendo um papo e normalmente, num primeiro programa, eu trago a pessoa e a gente conversa, num programa seguinte, a pessoa vem e aí eu abro os telefones e as pessoas fazem as perguntas ao vivo. Então hoje está aqui comigo o meu amigo Alex Alprim, que é coordenador editorial da revista Sexto Sentido, da editora Mitos, da qual eu também faço parte lá como colaborador, e ele é o organizador do site da revista Sexto Sentido, que é um site novo que está no ar, inclusive depois ele vai passar mais informações, um site que está crescendo muito, com muitos colunistas legais da revista, inclusive, mas com temas e textos diferentes que não saíram na revista, entrevistas, música. É um site muito legal, daqui a pouco a gente fala com isso sobre ele. O Alex Alprim esteve aqui no programa há alguns anos, se eu não me engano no ano de 2004, eu não tenho certeza, e naquela ocasião nós conversamos sobre Feng Shui, conversamos sobre sabedoria chinesa, na época a gente abriu o telefone, vários de vocês fizeram perguntas, e o Alex tem uma agenda também muito corrida, e eu consegui que ele viesse aqui hoje, e daqui a dois programas ele virá ao vivo, e vocês poderão fazer perguntas para ele, eu vou deixar o telefone aberto, e aí vocês aproveitam a presença dele. Então no programa de hoje, eu vou bater um papão com ele, tá? Sem abrir os telefones. Daqui a dois programas ele vem e aí eu vou abrir as linhas para vocês ligarem. Alex, boa noite, muito obrigado por você ter vindo.
Obrigado, Wagner, boa noite. É um prazer imenso estar aqui depois de todo esse tempo, embora a gente se converse sempre, né?
É, bastante, lá por causa de coisas da revista, né? Alex, seguinte, da outra vez a gente conversou sobre sabedoria chinesa, que é um tema que você gosta muito,
muito.
E eu também, né? Você, inclusive, estudou Feng Shui durante um tempo.
Estudei Feng Shui,
Taoísmo.
Eu pratiquei durante muitos anos Kung Fu, né?
Ah, você praticou Kung Fu também?
Pratiquei durante 8 anos Kung Fu.
Ok, que legal. Então, e você me falou que você vem fazendo um material sobre relacionamentos.
Exatamente.
E eu acho esse tema muito legal, acho que é um tema muito pertinente para passar algo bom para os ouvintes. A gente já conversou aqui com várias pessoas sobre essa temática e eu queria conversar com você exatamente sobre isso. Como é que é esse trabalho que você está fazendo sobre relacionamentos?
Então, o meu trabalho hoje sobre relacionamentos, porque na verdade acontece o seguinte, quando eu comecei a estudar lá atrás o Feng Shui, eu obviamente a gente tem um contato maior com a vida das pessoas, porque o Feng Shui mexe com a casa. E eu comecei a sentir nas pessoas que muitas vezes o problema delas não estava relacionado à casa.
Ou seja, elas queriam harmonizar o chi, a energia da casa, só que sem harmonizar a relação entre eles.
Exatamente.
Dentro da casa.
E eu encontrava muito assim, às vezes você ia harmonizar uma casa e a pessoa era separada, era divorciada. Existe uma série de parâmetros que você utiliza, e às vezes você precisa utilizar o parâmetro do ex-marido, da ex-mulher, porque ainda tem influência na casa. Quando você separa os corpos, se a pessoa tem filhos, etc. e tal, continua a haver uma conexão energética. Então você precisa entender isso para poder fazer o trabalho corretamente.
Ô Alex, isso aí é uma coisa que até a gente estudando dentro da temática espiritual, o ocultismo fala disso, o hinduísmo também, até mesmo alguns estudos espíritas falam disso, que quando se desfaz um relacionamento, às vezes sobram tentáculos energéticos.
Exatamente.
Interligando as energias das pessoas, né?
E que elas vão continuar interligadas, vamos supor, tem um filho. Queira ou não, essas pessoas estão interligadas para o resto da vida.
Certo.
E aí eu comecei a perceber que elas se sabotavam. Às vezes, por exemplo, eu percebia, não vou citar nomes, obviamente, mas num dos casos que eu atendi, uma das pessoas, era uma mulher, ela havia se separado do marido, ela não trabalhava, ela basicamente se sustentava com a pensão do marido. Aí quando a gente foi fazer o Feng Shui da casa, ela falou assim, olha, eu quero tirar tudo que tem dele daqui. Eu falei, mas peraí, ele sustenta a casa. ele é o provedor. Então, se eu for elaborar uma harmonização, vai acabar harmonizando ele também. Não, mas isso eu não quero. Ela queria que ele de repente ficasse mal.
Uhum.
Mas se ele ficasse mal, ela ia ficar mal por consequência.
Porque o cara fica mal, não pode trabalhar, não tem o dinheiro, como é que ele vai passar o sustento
para
ela?
Então eu comecei a perceber que muitas vezes os problemas, na verdade, iam se resumindo nos relacionamentos interhumanos, no relacionamento amoroso, muitas vezes. E aí é aquela coisa da sintonia, né? A gente começa a trabalhar com essa área, tudo começa a vir nesse sentido. Aí é o amigo, é a amiga, é um casal, amigos que você conhece, ou amigo do amigo, aquela coisa, começava a me procurar no sentido de aconselhamento, perguntando as mais diversas coisas. Então, assim, por que que eu não acho ninguém? Por que que eu não tenho ninguém? Ou por que que eu sempre fico com esse tipo de homem, com esse tipo de mulher? Ou, poxa, eu tenho um amigo, mas eu tô afim dele, o que que significa isso? Tenho uma amiga, mas ela não dá bola pra mim. Na verdade, eu sou hiper apaixonado por ela, ela fica me contando dos outros caras
dos
que ela
outros,
é.
Né?
E aí eu comecei a perceber que o conhecimento que eu tinha adquirido na sabedoria chinesa, não só na chinesa, né? Eu tenho envolvimento com yoga, tenho envolvimento com hinduísmo, com o cristianismo, com o Buda. E eu comecei a perceber que esses conhecimentos, eles tinham respostas exatas para essas questões. Por quê? Porque quando você começa a lidar com espiritualidade, é por incrível que pareça, embora as pessoas imaginem que espiritualidade é um negócio meio que viagem, vamos colocar dessa maneira, mas as respostas espirituais são hiperobjetivas.
Elas são bem objetivas. É quem viaja na maionese, não é a espiritualidade, são os espiritualistas.
São,
né?
Os espiritualistas.
Porque os valores que se estudam, o objetivo deles é equilíbrio da consciência.
Então eu comecei a perceber, por exemplo, que quando a pessoa falava para mim assim, poxa, eu não arrumo ninguém, ou sempre eu arrumo o mesmo tipo de homem ou mulher que me prejudica, eu comecei a perceber que, na verdade, o que havia era um desequilíbrio energético da pessoa. Não havia uma... Na verdade, ela atraía aquilo por uma questão de pura sintonia de autossabotagem.
Explica melhor, para que os ouvintes possam compreender, Alex, o que é autossabotagem?
Autossabotagem é assim. Lá na sua infância, ou em outras encarnações, você adquire certos engramas, certas programações negativas. Então, assim, por exemplo, que todo... sabe aquela frase que todo homem é igual? Só que todo homem é igual a uma visão negativa que ela tem de um
certo,
homem.
Certo, certo, correto.
Então, de repente, é assim, é o homem violento. Então ela teve uma formação lá atrás, pode ser em outras vidas ou nessa, de que todo homem é violento. Então ela só se envolve com homens de baixo tipo de energia, com aquela característica de violência, ou pior, de traição. Então a pessoa, ela de uma certa maneira, porque tem uma coisa, o Malcolm Gladwell, que ele escreveu um livro chamado Blink. E nesse livro Blink ele fala o seguinte, em menos de 50 microsegundos, a mente humana olha para um outro ser humano e já forma uma opinião.
É aquela coisa do estereótipo, do condicionamento, quer dizer, olha sem ver, está olhando sob o prisma da memória, do que está gravado
na mente. Do que está gravado. E ela já adquire uma série de códigos de como aquela pessoa é. E, por incrível que pareça, muitos desses códigos batem. Então, na verdade, ela já olha, então ela escolhe o tipo de homem, o tipo de mulher que a atrai ou que o atrai, já está dentro daquele padrão negativo, sem ela saber, sem conscientemente ela imaginar isso. Então, o que acontece? Ela já começa errado, já começa sabotado, já começa destruído. E é um negócio que vai se desenrolando, às vezes 6 meses, 1 ano, 2 anos, quando vê, acabou. E ela olha o histórico de relacionamentos, e o histórico é o mesmo. Sempre começa do mesmo jeito, com o mesmo tipo de pessoa, e termina da mesma maneira. O que é isso? Programação negativa. Então, a sabotagem, ela tem vários padrões, ela tem várias estruturas, mas o básico, ela é o seguinte, é uma programação negativa que está embutida no inconsciente e no espiritual, porque não existe programação que não esteja embutida,
certo,
no espiritual.
Certo. Incluindo nisso coisas que vêm de outras vidas.
Incluindo as coisas que vêm de outras vidas. E isso resulta em quê? Em quebras do processo de evolução emocional. Por quê? Porque a autossabotagem, antes de mais nada, não é só a perda da chance da felicidade, do direito à felicidade. Mais do que nunca, é a perda da capacidade de atingir o máximo a evolução na sua encarnação.
Porque tem gente que, inclusive, Alex, fala assim, olha, tá tudo dando certo na minha vida, eu tô com medo que algo aconteça, né? Ela não consegue ser feliz, ela fala, poxa, tem algo estranho, tá tudo dando certo, vai acontecer alguma coisa. E ela não consegue chegar naquele pico máximo de contentamento.
E o que é pior, ela faz dar errado.
Ela mesma faz dar errado.
Ela faz dar errado. Que nem, é aquela pessoa, por exemplo, que quando tá para ganhar aquela promoção, fica doente. Eu não sei o que, que me deu, eu passei mal, não pude ir na reunião chave que meu chefe ia estar lá e eu tinha que apresentar o relatório.
Ô Alex, isso também pode acontecer, por exemplo, uma sabotagem, a pessoa tem uma determinada profissão, por exemplo, e ela se arroja dentro da profissão e todo o tempo dela vai para dentro da profissão e não sobra tempo para o relacionamento, que às vezes estava indo bem. É uma forma de sabotar?
É uma forma de sabotagem, é uma forma interessante de sabotagem, porque ela é justificada pelo sucesso profissional. Uhum. Não, olha como eu trabalho. Porque a gente tem uma coisa assim, né? De você se sacrificar em prol do trabalho.
Certo.
Eu sempre digo o seguinte, trabalho tem que ser igual ao prazer. Se o seu trabalho começa a ocupar o tempo do seu prazer, do prazer de viver, é porque tem algo errado. Com a maneira como você enxerga o prazer, e às vezes as pessoas... Às vezes não. Eu diria que hoje 90% das pessoas têm problemas de lidar com o prazer da vida.
Uhum.
E tem um problema com o seu trabalho. Porque ele deixou de ser trabalho e passou a ser escravidão.
E outra coisa, o oposto também pode ocorrer, por exemplo, a pessoa indo bem na relação dela profissional, e ela está para receber uma promoção, ou está fluindo bem no trabalho, e ela pode fugir para dentro do emocional, da relação, para poder sabotar ela mesma no trabalho.
Sempre
o oposto também é real?
O oposto é real, mas é em menor quantidade. Por quê? Porque, na verdade, quando você, isso acontece muito, acontecia muito, na verdade, em alguns universos, tanto masculinos quanto femininos, no século passado. Nós estamos falando do século XX. No século XXI, há uma tendência à busca pela fuga, não só no trabalho. Por exemplo, a fuga no esporte.
Certo, já entendi.
Então a pessoa fica viciada em academia. Hoje em dia, os médicos estão assustados com a quantidade de lesões musculares que as pessoas estão acumulando ao longo da prática esportiva. É aquela pessoa, por exemplo, que em vez de ir 20 minutos na academia, fica 4 horas. Então o que ela tem? Ela tem uma hiperexposição dos músculos do corpo a uma carga que o corpo humano não foi projetado para isso.
Fora que a mente dela também está projetando toda uma perspectiva em cima de uma atividade só do corpo físico.
Do corpo físico.
Prescindindo de uma atividade psíquica, seja emocional ou mental, ou até mesmo espiritual.
Você já viu de uns anos para cá a dificuldade que as pessoas têm de abraçar?
É, não, isso é uma coisa que inclusive já comentei aqui em vários programas, que eu também noto isso, Alex.
Você vai chegar na pessoa, vai abraçar, a pessoa dá uma distância e estende a mão.
É isso mesmo. Inclusive, eu já comentei com o Evaldo Ribeiro, né, Evaldo? Muitas vezes, sobre isso, a dificuldade que as pessoas têm de abraçar, sabe? Abraço mesmo, de passar a luz com o coração.
Por quê?
O Evaldo, sempre que a gente chega aqui, a gente sempre troca um abraço super legal, não é? É uma coisa de amizade bacana. Está aqui também no estúdio a Marisa, de lá de Jundiaí, do Espaço Origem, que teve aqui também. Ela veio me buscar porque eu vou fazer uma aula lá hoje. A Marisa também, a gente já falou bastante sobre isso. Está também o Léo de Jundiaí aqui também lá do Origem. E isso é uma coisa que eu frequentemente eu abordo com meus alunos. Há uma dificuldade e mesmo o aperto de mão é muito artificial, Alex. Nós temos chakras nas mãos. Num aperto de mão você pode passar um passe, uma luz, um aperto. E num abraço você pode encher o outro de algo bacana.
Isso vai refletir o quê? Isso é uma armadura. É como se a pessoa tivesse em volta dela uma armadura para impedir o contato emocional. E isso vai influenciar o quê? Aí você tem a história do marido, da mulher. Geralmente a gente ouve essa reclamação da mulher em relação ao marido. Que você não tem carinho, você não tem o toque, você não tem a sensibilidade. Por que você me disse, você não me ouve o que eu estou falando? Porque, na verdade, o cara não quer ouvir mesmo. Por quê? Porque ele não quer se envolver emocionalmente com aquela situação. Ele quer distância. Ele não quer lidar com o lado emocional daquela história. Por quê? Porque na cabeça dele, lá nos engramas que ele tem dentro do cérebro dele, homem não faz isso. E pior, às vezes ele até entende que o homem tem que ter essa aproximação com a mulher, mas ele não quer que para a relação não dar certo.
Certo, certo. Agora, Alex, o que fazer para combater esse problema de autossabotagem, tudo isso que você está falando, na perspectiva desse trabalho que você está fazendo, quais são as soluções, se é que há soluções? É claro que é uma pergunta difícil, porque cada caso é um caso e isso é um tema muito complexo. Mas o que, que você sugeriria para os ouvintes da gente, assim, alguns toques que as pessoas que estão escutando possam refletir, pensar em cima? De repente, esse papo que a gente está tendo, sim, pode até fazer despertar em alguém que está passando por tal situação, e ela fala, poxa, está rolando comigo, ou eu estou fazendo isso, ou estão fazendo comigo, e de repente a gente acaba ajudando essas pessoas a mudar esse padrão, de repente salva um relacionamento que pode ser muito legal, ou faz a pessoa se tocar para que o próximo relacionamento seja melhor. O que fazer?
Olha, por exemplo, todo mundo fala do diálogo, né? A gente tem que conversar, tem que tal. Mas eu sou contra uma coisa chamada discutir relação.
É discutir relação, olha, só rapidinho, o Evaldo, a gente estava outro dia conversando sobre isso. Aliás, não tem coisa pior do que a pessoa querer discutir relação na hora de um ato sexual. Você está na cama e a pessoa... Eu posso citar um exemplo meu como homem. Você está com uma moça e a moça, vamos discutir a relação. Ó, querida, depois, porque eu estou com tesão, eu não consigo nem pensar, quanto mais conversar.
Quanto mais
dá para ser depois, ela fala, você só pensa nisso. Eu falei, claro, isso é uma elogia ou uma crítica? Só penso nisso, eu casei contigo por isso, aliás. Né? É. Mas que tal a gente conversar depois? Então, esse negócio de discutir relação é complicado, porque... não é, Evaldo? Como é que eu vou discutir relação se eu não consigo nem pensar nesse momento, querido? Eu estou aqui, eu sou um homem, eu casei com você. Por isso, tem homem que também quer discutir relacionamento. Mas eu só posso dar um exemplo, eu só deitei com mulher. Ainda bem, né, Evaldo? É, pelo menos até hoje, amanhã a gente nunca sabe, né? Mas e o negócio de discutir a relação é interessante, porque às vezes as pessoas falam, mas elas não escutam.
Não.
E aí isso acaba virando só o discutir, mas não significa a melhoria da relação.
Mas você sabe como uma coisa interessante? Porque existem duas DRs no mundo. Existe uma que é discutir a relação e outra que é dialogar a relação. E a diferença básica entre ambas é o seguinte. A palavra discutir, na verdade, ela não tem o sinônimo que a gente imagina, que é de conversar. Discute é uma palavra que vem do grego. Que vem do latim, significa cortar fora. Quando você vai lá, quando a pessoa tem um problema num membro e o médico vai lá e amputa o membro, ele discutiu o membro.
Quer dizer, separou, seccionou.
É quando você corta algo podre,
certo,
algo que você
entendi.
Vai jogar fora.
Então, discutir relação é uma furada, porque é uma comunicação. Vamos cortar, porque isso aqui tá uma porcaria.
Exatamente. Como é que você consegue ficar com metade de uma pessoa ou um quarto? Porque a discussão de relação é uma coisa interessante. A pessoa que discute relação, ela quer eliminar no outro, e é sempre no outro, nunca nela, tudo aquilo que ela não gosta. Ou melhor, tudo aquilo que ela não acredita que faz parte da vida ideal como ela quer. Então, ela vai jogando fora. Então, olha, eu não gosto que você faça isso, eu não gosto que você saia com seus colegas, eu não gosto que você assista futebol. Por que que você faz isso? Por que que você faz... Há um ponto em que aquela outra pessoa se torna um rascunho de um ser humano e não um ser humano.
Quer dizer, o discutir a relação é uma coisa e dialogar a relação é a outra. Isso que você está chamando de DR, discutir relação.
Exatamente.
E dialogar a relação.
Porque diálogo vem do grego, significa crescer através da palavra.
Certo.
São duas posições totalmente diferentes. O discutir é, eu vou destruir o que eu não gosto em você. O dialogar significa, vamos ver as minhas posições, vamos ver as suas posições e a partir delas vamos chegar num outro patamar de entendimento. Então, isso é um primeiro ponto para lidar com a sabotagem. É sair do discutir e entrar no diálogo. Mas às vezes a pessoa fala assim... Não, mas ele não me ouve, ou não adianta nada o que eu falo. Quando não adianta nada o que você fala, isso acontece, muitas vezes acontece, você não fala, você faz. E fazer significa o seguinte, significa avaliar a sua posição, avaliar uma coisa que eu acho muito importante. Que nem, Wagner, eu e você aqui, os nossos ouvintes, basicamente nós queremos a mesma coisa.
É, todo mundo quer ser feliz, né?
Quer felicidade, paz, amor, quer uma boa casa, quer saúde, quer que o mundo esteja melhor. A gente reza por isso, inclusive. Eu tenho um programa na TV Pax, eu sempre peço para as pessoas rezarem por isso. O que torna diferente o Alex do Wagner de todos os nossos ouvintes? É o que a gente não quer. É o não que diferencia. Porque é o que eu não quero numa relação... O que eu não desejo numa pessoa, o que eu não me imagino fazendo, que torna o Alex individual, que torna o Wagner individual. Porque o que a gente quer é a mesma coisa. O não é que vai definir o tipo de amor que você quer, o tipo de paz que você quer, o tipo de sucesso que você quer. Um exemplo bem prático, em termos de sucesso. Um político corrupto, o que ele não quer é ganhar dinheiro honesto.
Certo.
Mas ele quer ganhar dinheiro. Ele quer ter sucesso. Eu também quero ter sucesso. Só que, diferente do político, eu não quero que o meu sucesso seja fruto de roubo, de corrupção ou de fraude. Então, é o que eu não quero que define.
Certo, entendi.
Numa relação, eu tenho que ver o que o outro não quer e o que eu não quero. Porque a gente vai cair no que eu chamo dos três Cs. O que são os três Cs? É cabeça, coração e cama. Esses três é que definem o tipo de relação que você tem. Porque a partir do que o meu parceiro não quer e do que eu não quero, dentro desse universo, o que, que ele não quer em termos de relação intelectual, de amizade, de amor e de sexo, uhum, né? É que, e a partir de comparando esses valores com o que eu tenho, é que eu vou saber, inclusive, se eu vou continuar com essa relação ou não. Porque muitas vezes, num processo de liberação da autossabotagem, a pessoa se separa. Porque, na verdade, ela estava numa relação sabotada. Ela estava numa relação que já estava sabotada. Então, ela tem que sair dessa relação para ir para uma relação saudável. E grande parte das pessoas, infelizmente, vivem numa frequência emocional que está mais ligada às sabotagens do que às não sabotagens.
Certo.
Infelizmente, a gente encontra... Por que isso? Ah, porque todo mundo está errado? Não, porque faz parte do caminho espiritual. Você não vem aqui para acertar desde que nasce e quando morre. Os erros é que constroem. O Buda fala uma coisa muito interessante. Os erros são uma chance de renascimento.
Sim.
Então, errar ao longo de um relacionamento não é ruim. Porque eu ouvi outro dia de uma amiga minha uma coisa que me deixou muito assustado. Inclusive, eu tinha uma longa conversa com ela por causa disso. Ela falava assim, que ela era... bonita, ela é bonita, ela é inteligente, é uma jornalista, trabalha com eventos, etc e tal, e ela sabia que ela não era perfeita porque ela não tinha um relacionamento. Essa frase é uma das piores possíveis de ser dita, porque pressupõe que ao ter um relacionamento ela é perfeita, e isso não é verdade.
Certo, isso, né? Aliás, o relacionamento vai evidenciar exatamente o contrário, né?
Então é exatamente essa parte de você ter uma relação não significa... Ter uma relação muito boa com alguém não significa em nenhum momento que você é perfeito. Aliás, é justamente ter essa relação e as imperfeições e os erros que dela surgem que permite a sua evolução emocional e espiritual. As pessoas não evoluem espiritualmente sentadas no mosteiro. Elas evoluem espiritualmente quando elas têm contato com outro ser humano. A coisa mais importante de um monge não é a meditação, é a convivência.
É, porque o relacionamento humano é o que mais faz a gente aprender. Evaldo, está na hora do nosso intervalo? Olha, eu queria que o Alex aqui testemunhasse uma coisa para mim. Você viu o CD do Journey, que eu abri o programa Reverência? Você viu ele pegando para sequestrar? Você viu, é testemunha.
Eu já vi, ele já sumiu, já não
tá
tô vendo?
É, ele, aqui, eu falo aqui, os ouvintes não acreditam lá. Ele já pegou o CD do Journey e disse que vai levar, o filho da mãe. É o seguinte, nós vamos fazer um intervalo. Na volta da vinheta do intervalo, deixa tocando a música 10 desse CD do Journey, Revelation, pro pessoal curtir. Oi? Qual CD? Esse que você escondeu, safado. O Journey Revelation. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, nós estamos na Rádio Mundial de São Paulo, 95.7 FM. Toquei aí na volta da vinheta do programa, novamente o CD do Journey, a banda de pop rock americana, um CD novo, chama-se Revelation. E na abertura do programa eu toquei a sexta faixa e agora a décima faixa. E o Alex Alprin, que está comigo, é novamente testemunha de que o Evaldo já pegou o CD. Ele enfiou dentro da camisa. Olha só
o
que
CD, coisa.
O CD,
na verdade, sumiu. Não está ali.
Mas você vê que está vendo? Eu sempre peço o pessoal para testemunhar, porque os ouvintes não acreditam. Que ele pega os CDs, ele aprendeu isso com o Tomás. O Tomás também fazia isso e ele absorveu esse péssimo hábito por má influência. Bom, eu estou conversando aqui com meu amigo Alex Alprin, que é coordenador editorial da revista Sexto Sentido, também organizador do site da revista. E a Sexto Sentido é uma das principais revistas sobre temas alternativos nas bancas, talvez a principal no país, editada pela Mitos Editora, que também edita a revista Espiritismo e Ciência e vários outros especiais sobre temáticas alternativas. Inclusive, eu quero mandar um abraço aí para os nossos amigos da Mitos Editora, colegas do Alex, o Gilberto, que é o editor
tá lá,
da revista,
né?
E o Elcio, que é um dos donos, um dos diretores da revista, que costuma escutar o programa quando ele está indo para casa, para o Morumbi. Ele sai ali da Vila Madalena e já falou para mim que ele vai dirigindo o carro escutando quando dá o programa. Então, se você estiver ouvindo, um abração para você aqui. Bom, o Alex, a gente estava falando um pouquinho antes do intervalo sobre, de repente, alguém que se isola num caminho espiritual, que era, na verdade, aquela coisa clássica, yogi, ou budista de séculos atrás, e que hoje está bem diferente. A pessoa se isola do contexto social, vive uma vida reclusa, tipo um sábio, um rishi daquele dos Upanishads da Índia. Então, isso virou uma coisa assim, meio de referência até cultural, histórica da Índia, por exemplo,
sim,
da China clássica. Só que hoje os tempos são outros. Então, às vezes, as pessoas procuram um caminho espiritual e, de repente, esse caminho nem a leva à iluminação que os antigos, de repente, até tinham, mas talvez uma fuga da convivência humana que não é fácil. Então, de repente, eu falo até muito para os meus alunos, o sujeito vive uma vida recluso, desencarna e reencarna ele em São Paulo, Nova York, Tóquio, cidades grandes. Vamos ver agora se o grande meditador, o grande yogi, o grande monge, que antes estava tranquilo, consegue ficar tranquilo dentro do metrô lotado, consegue ficar tranquilo diante da dificuldade de relacionamento ou da vivência com as outras pessoas.
Eu sempre digo uma coisa, quando você, é muito fácil você ser espiritualizado isolado do mundo. É cômodo. Assim, e a dificuldade de comer? Não interessa. Para o momento que você não tem nada para fazer, nada para viver, você não tem que viver. É muito fácil você ficar em casa. Aliás, hoje em dia você tem um tipo diferente de ermitão. Você tem aquele, por exemplo, você tem aquela pessoa que tem o último home theater, tem lá o seu, gasta horrores com coisas eletrônicas e tal, e não tem convivência humana.
Não tem o contato humano, não tem a riqueza dessa vivência.
O cara fica 10 horas assistindo série na TV, mas não consegue sair 5 minutos com uma pessoa, com um colega, com um amigo, com uma amiga, uma namorada, não tem relacionamento, não tem vida.
O pior de tudo, Alex, é perder a capacidade de rir com o outro.
Exatamente.
Sabe, uma das coisas que eu mais gosto é sair com meus amigos para jantar e ficar falando besteira, até tarde da madrugada, assim, arranjo um apelido para um, sacaneio o outro. O Evaldo sabe disso, que ele também é assim, a gente sai... Sabe, e esse tipo de coisa, as pessoas vão perdendo. E nos meios espiritualistas em geral, a gente encontra muita gente que comete esse erro, que acha que espiritualidade é ser sissudo ou ser isolado, quando de repente você mostra a espiritualidade sendo o mais normal possível. Porque quando você sai dessa suposta normalidade que eu estou falando, você acaba caindo num desequilíbrio, porque você perde o contato que te levaria a contar aquela piada, dar aquela risada, e de repente você vê a pessoa, entrou num caminho espiritual, ela não ri mais, ela não... Sabe, isso é muito complicado.
Não existe nada mais libertador do que a risada. A risada acaba, ela destrói com qualquer hipocrisia. Você quer ver aquela pessoa mentirosa, que de repente... Você percebe que ela tá mentindo, uma pessoa tá mentindo pra você. Você quer acabar a mentira dela, é rir na cara dela. Acabou, a mentira dela acaba ali, ela perde o controle, ela revela a sua verdadeira face. Uma coisa que um mestre me ensinou há muitos anos atrás, eu tive um mestre de hermetismo, muito sábio, diga-se de passagem, e ele me ensinou assim: você quer saber quando você está de frente para um mestre de verdade? É quando ele não é sério e quando ele não diz que é mestre. Porque o primeiro momento que a pessoa fala assim, porque eu sou uma pessoa séria, ela é tudo... Tudo que você imagina de charlatão, de enrolão, de sem vergonha e de ilusório. Quando a pessoa realmente tem sabedoria, ela conhece o verdadeiro valor das coisas, então ela pode rir de qualquer coisa.
É, inclusive dela mesma, esse que é o problema. E com o que o Alex está falando aqui, gente, de ser sério, é que tem muita gente que, não, eu sou o mestre tal, eu sou o iniciado tal, eu sou o médium tal, eu sou sério. Né? Isso é diferente de ter uma postura responsável com as coisas, só para não embolar.
São duas coisas diferentes.
Para deixar separado uma coisa da
outra.
Quando
a pessoa é um mestre sério, isso é representado na atitude dele de maneira simples. Ele é ético e simples. Ele é humilde sem ser simplório.
Uhum.
Ele é aquela pessoa que cumprimenta o faxineiro e o presidente da mesma maneira.
Da mesma maneira. Eu, por exemplo, o Evaldo sabe, eu chego aqui na rádio, eu brinco com todo mundo, as meninas da entrada, a moça que limpa, todo mundo encontra a dona da rádio, dona Lucy, vou lá, dou um abraço nela, encontro as meninas da entrada, dou um abraço, chego aqui, abraço o Evaldo, o Toninho. Eu chego lá na portaria do prédio onde eu moro, eu sacaneio todos os porteiros, inclusive alguns deles escutam o programa, devem estar escutando agora. Eu chego lá, brigo com todo mundo, eu acho um absurdo a pessoa supostamente achar que tem um certo nível e que ela não tem que trocar com as pessoas. Pelo contrário, a gente vê que grandes mestres, né, nunca dizem que são mestres e eles tratam as pessoas mais humildes de uma forma profunda.
Sim, e isso é uma coisa interessante, que isso se reflete no relacionamento. Por quê? Porque o marido ou a esposa, que são sérios demais na relação, é uma relação fadada à destruição, fadada ao fracasso. Ontem eu estava almoçando, estava no restaurante, chegou uma família e eu vi a mãe, assim, parecia um sargento. Você senta aqui, fulano faz isso, o garçom traz isso, como se fosse um general. Enquanto o ser humano, eu olhei aquilo, eu achei uma das coisas mais estranhas do mundo, porque eu acho que uma família é uma troca de amores, é uma troca de gentilezas. Família briga, é claro que briga, aliás, tem que brigar. Família onde não há atrito é uma família morta, é uma família onde não existe o crescimento. Eu estava comparando outro dia, uma pessoa perguntou para mim assim, qual era a maneira mais simples de explicar a iluminação. A iluminação, na maneira mais simples possível, é o seguinte: é o fruto do ser humano em cima de todas as dificuldades e resistências que ele tem ao longo da vida. Porque uma lâmpada, mesmo dessas brancas, mas uma lâmpada comum, aquela incandescente, quanto mais resistente é aquele filamento, mais luz ela gera. mais intensa é a luz. Então, depois das maiores dificuldades, isso significa depois dos maiores embates, dos diálogos mais intensos que você tem ao longo da vida, seja com o pai, com a mãe, com o sobrinho, com a sobrinha, com a esposa, com a namorada, é quando você tem mais luz. É quando você tem o quê? Você tem a revelação, você tem o entendimento, você desenvolve aquilo que a gente chama de sabedoria. Então, quando você tem uma pessoa que é séria, ela não está preparada para adquirir sabedoria, por uma razão muito simples. Ela não quer, em nenhum momento, encontrar qualquer tipo de resistência às ideias dela. Então, o sério, ele é de tudo menos um iluminado, porque ele não desenvolveu a capacidade de lidar com a resistência e adquirir sabedoria. Ele não a tem.
Inclusive, a gente tem pessoas que são muito risonhas, brincalhonas, extremamente responsáveis na atitude prática. E tem gente de cara amarrada, extremamente imatura na atitude prática. Então, quem é sério ou não por essa base, não pode ser medido por cara amarrada ou cara aberta, mas sim pela atitude da pessoa e a maneira como ela lida com as pessoas no mundo.
Sim, e eu acho que o principal é assim. Você tem... Quando a gente desenvolve um trabalho espiritual, a responsabilidade se torna uma coisa natural. Você é responsável e é ético naturalmente. Quando uma pessoa não tem um trabalho espiritual, ela precisa o tempo inteiro estar pensando no que ela está fazendo. A gente, quando a pessoa desenvolve, por exemplo, um trabalho, seja na yoga, seja no tai chi, no feng shui, ou nem precisa nada disso. É uma pessoa que é espiritualmente elevada naturalmente e ela convive com outras pessoas. Você pode observar, o trabalho dela acontece de maneira natural. Ela é madura o suficiente para saber que, por exemplo, quando você se separa, uma separação, vamos supor. Isso eu ouvi de uma pessoa que eu estava conversando, tratando esses dias. Quando você se separa de alguém, é doloroso? Sempre é. Mas a pessoa que é madura sabe que não vai morrer por causa disso. A pessoa que é imatura imagina que o mundo dela acabou. E o que isso tem a ver com seriedade? É simples, é a sua responsabilidade em relação à vida. Por quê? Porque eu sei que hoje existem dezenas de pessoas que dependem não só do meu trabalho, como da minha existência como ser humano. São pessoas com as quais eu tenho contato e que eu recebo e dou energia. E eu vou destruir toda a minha vida porque uma relação não deu certo? Isso é ilógico. Isso não tem razão de ser. Isso é seriedade. Agora, aquela pessoa que supostamente é séria, o que acontece? Essa pessoa, o mundo dela desaba no momento em que uma coisa dá errado.
E não tem coisa pior, tu já estava brincando com o Evaldo com isso, com aquele casal extremamente técnico e fechado um com o outro, que ele chega assim, querido, vamos para a cama copular? Quer dizer, fazer amor virou... Tudo bem, é um ato sexual copular, mas, pô, querida, vamos copular? Pô, isso aí já broxou, cara.
Não, e outro dia...
Fica complicado.
Outro dia eu cheguei numa...
Hein, Evaldo?
Eu estava conversando com uma menina e tal, e a gente tentando chegar na... E partir para um outro nível de diálogo e tal. E ela virou para mim assim e falou assim, eu quero saber se você quer uma relação séria. Eu falei, olha, nesse momento eu não tenho como afirmar isso. Eu não sei quem você é.
É verdade. Você tá entrando no lance. Você não conhece para aprofundar. Como é que você pode falar que você quer algo profundo se você ainda não aprofundou para poder saber isso?
E saber quem ela é. E tem mais. A profundidade acontece, como eu falei, nos três níveis. Então, a cabeça... coração e cama. Então, você pode chegar num desses três e chegar à conclusão de que não é. E aí tem coisas que eu não quero. Ou não é esse tipo de relação que eu quero desenvolver. E fica o quê? Uma relação. Se você tem, por exemplo, você tem uma excelente sintonia, né? De cabeça e coração, você tem uma excelente amizade.
Uhum.
Se você tem uma sintonia, por exemplo, de coração e cama, você tem uma excelente paixão, o que é ótimo, não é ruim. E se você tem uma excelente sintonia, por exemplo, de cama e cabeça, você tem uma amizade colorida, o que é muito bom. Nada disso está errado, nada disso é errado, muito pelo contrário. O que é errado é quando você não tem nenhuma das três.
Agora, a raridade é encontrar as três. Não é, esse que é um trabalho que cada um deve achar, mas que deve ser o alvo até de qualquer relação.
Exatamente.
O equilíbrio dessas três áreas.
E que muitas vezes você vai passar. Isso pode acontecer. Você pode passar 10, 15 anos e nem encontrar. Mas não está errado. E mesmo nesse processo, o que vale nesse processo? O que vale nesse processo não é encontrar. É o desenvolvimento com as pessoas que você vai tentar criar isso ao longo da vida, até chegar naquela pessoa. Então, nesse desenvolvimento, eu falo por experiência própria. Você vai encontrar gente sem caráter, mulher sem caráter, eu conheci várias, não foi só uma. Assim como existem homens sem cara, mas no meu caso, como eu gosto de mulheres, assim como o nosso amigo Wagner,
né? Só para esclarecer as ouvintes, né? Só para não pensar em machismo. Quer dizer, o Alex está dando um exemplo como homem. O exemplo que eu dei na primeira parte, como homem. Então ele está falando, poxa, eu conheci mulheres safadas, eu também. E a mesma coisa, tem muita mulher que conheceu muito homem safado. Só para dar outro enfoque, é que ele está dando a referência dele como um homem. E como homem, ele teve relacionamento com mulheres, né? Então tem que dar a referência dele.
Tem que dar referência. Mas tem nos dois lados, porque eu tenho muita amiga mulher, tenho várias amigas mulheres, elas contam as histórias. E você encontra os caras sem caráter e encontra as mulheres sem caráter. Aí você fala assim, poxa, mas é ruim? Olha, é ruim. Mas, sinceramente, quando eu hoje eu paro para pensar nas pessoas que eu conheci, nas mulheres que, de repente, entraram na minha vida e me mostraram esse outro lado da vida delas, eu penso da seguinte maneira, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque a partir desses contatos que tem a resistência, que eu consegui adquirir um conhecimento, uma maneira de ver a vida que não me amargura, muito pelo contrário, me adoça, porque eu passo a enxergar o ser humano de uma maneira muito mais completa, com muito mais compaixão, com muito mais amor. Por quê? Porque o grande processo, quando você encontra esse tipo de pessoa na sua vida, não é você ter raiva. A raiva é o primeiro passo. Uhum. O segundo passo é o perdão.
Uhum.
Aí você percebe, se você consegue perdoar, se você consegue passar esse processo, é onde você vai entender em que ponto da sua escala de trabalho espiritual você está desenvolvendo.
É a maturidade que você adquiriu até com esse relacionamento que não
Exatamente.
Deu certo.
Exatamente.
Né? Ô Alex, a gente estava conversando aqui nos bastidores, dois temas que são muito recorrentes, que o Evaldo também, sempre a gente conversa isso, que é ciúme e apego, né? E você tem, inclusive, alguns textos sobre ciúme, sobre apego, textos Sim. que são bem legais. E aí, amigos, ouvintes, eu pedi o Alex para ele disponibilizar esses textos para vocês. Então, o que vocês podem fazer? Podem entrar no site da Sexto Sentido e no site clicar lá, fale conosco, para poder mandar um e-mail. E aí vocês mandam um e-mail, ó, eu queria pedir os textos do Alex sobre ciúme e apego. Tá? Que aí ele despacha para vocês no endereço eletrônico de vocês. Qual que é o endereço do site da Sexto Sentido?
O endereço do site é www.revistasextosentido.net.
Repete.
www.revistasextosentido.net.
A pessoa entrando lá, para ela poder mandar o e-mail para pedir o texto?
Lá no menu, perto do finalzinho do menu, vai estar escrito assim, fale conosco. Ela clica ali, ela preenche os dados, fala que ouviu o programa aqui na rádio e a gente manda esse texto, esse material para ela via e-mail. Então ela vai receber um texto falando sobre ciúmes, um texto falando sobre apego. E nesses dois textos, eu tenho um blog, na verdade, que trata sobre amor e relacionamento. Também vou mandar o endereço.
Dá o endereço do blog aí, não? Pode
que
passar.
É pensar e olhar. É www. http://aalprim.blog.uol.com.br.
De novo.
É aalprim. Então, a
são dois As.
São dois As. aalprim.blog.uol.com.br. Ela entra lá, ela vai cair numa página inicial. Aí lá tem os blogs, tem vários blogs, tem seis blogs sobre vários temas. Ela clica no link, ela vai cair dentro do blog específico daquele tema. Ciúmes, por exemplo, eu trato como um veneno para a relação. Não existe nada mais. O veneno no seguinte sentido: o ciúmes é um tempero, como um sal. Então, se você vai lá preparar uma carne, vai preparar um arroz, se você não coloca sal, fica um negócio insonso, uhum. sem gosto. Se você coloca na medida certa, vai dar aquele toque especial. Se você ultrapassa, se você de repente derruba um pote de sal dentro da tua comida, você não come.
Certo.
A relação, os ciúmes na relação obedecem mais ou menos essa lógica. Ele tanto é um a mais, você percebe que a pessoa se importa com você.
É o tempero, mas se botar demais também, salga demais e complica.
E o que acontece, na maior parte das vezes, o tempero estraga. Porque
certo.
As pessoas imaginam que o quê? Que ciúmes é posse.
Uhum.
E que quando a pessoa. Que o relacionamento não tem término, não acaba. Outro dia eu estava falando no programa lá da Pax, falando uma coisa assim.
Aliás, tem como o pessoal assistir esse programa teu na Pax pela internet? Qual é o endereço?
Só pela internet, é www.tvpax.org.br ou www.radiopax.org.br.
Tá lá, e os programas anteriores estão gravados lá?
Os programas anteriores estão lá no site. A pessoa entra no
Sexto Sentido.
No site da Sexto
Sentido. Ah, é legal.
Tem lá TV Pax, TV Seu Sentido.
Então é melhor o pessoal acessar por lá mesmo, que é mais fácil.
Então todos os programas desde que eu comecei lá.
www.revistasextosentido.net. Né? Ô Evaldo, tá faltando quanto aí para terminar o programa? Ele adianta o relógio, você tá vendo, o Alex? Ele
já, tá aí, já tá pegando, que falta... tá pegando. O que é isso aí?
Ele adiantou o relógio, não pode ser? Olha só, não pode ter acabado... Que o programa é bom, acaba o tempo passa rápido. Você tá vendo? Ele adianta. Eu falo pro pessoal, ninguém acredita. Você viu, ele adiantou o relógio, não adiantou?
Em um minuto.
Seguinte, nós vamos deixar esse papo interrompido agora, sem ser a quinta que vem. Na quinta da semana seguinte.
Eu vou estar aqui ao vivo.
Ao vivo. E aí a gente parte o papo, a gente continua o papo a partir desse ponto.
Perfeito.
E aí a gente abre as linhas pro pessoal perguntar. E aí a gente vai começar, vai falar de novo sobre ciúme e sobre apego. E aí o pessoal vai ligando pra gente aí, conversando contigo no ar.
Inclusive, eu vou trazer um texto especial falando sobre beijo.
Então tá bom. Então, pessoal, sem ser a quinta da semana que vem, que inclusive eu vou estar viajando, né? Na quinta da semana seguinte, o Alex retornará ao programa e aí responde as perguntas de vocês ao vivo. Ô Alex, a gente já tá em cima da hora. Brigadão por você ter vindo aí
eu
mais
uma
vez.
Eu agradeço, Wagner, de estar aqui, da gente poder estar trabalhando, estar trazendo esse trabalho que a gente desenvolve e está falando do site, falando da revista, falando do seu trabalho também, porque ele parece que não, mas esse homem escreve, que é uma coisa de louco. Toda semana eu recebo o texto dele, apesar de estar me devendo um materialzinho.
É verdade. Tá bom. E o endereço lá do nosso site do IPPB é www.ippb.org.br e o telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381. Tudo certo aí, Evaldo? Podemos terminar com um trechinho da faixa 7 do CD do Johnny? Não dá mais tempo pra nada, nem pra um pedacinho pra passar Vitor e Léo, nem Bonde do Tigrão, nem Melô do Creu, nada dessas coisas que o Alex adora aqui.
Olha, não me comprometa.
Gente,
eu sou um roqueiro de paixão.
Gente, brigadão pela audiência, aí semana que vem a gente continua, até mais.
Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.